debate político sobre a TAP é legítimo. As comissões de inquérito são outra coisa e é por isso que a definição do seu âmbito é tão importante. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, quando definiu o âmbito desta comissão de inquérito, fez uma opção. Nós não rejeitamos outras. Outros grupos parlamentares, o Partido Comunista Português, podem entender apresentar outras comissões de inquérito e nós aqui estaremos para acompanhar essas propostas que até podem surgir na sequência desta comissão de inquérito. Mas o Grupo Parlamentar do Bloco tomou uma opção. Entendemos que esta comissão de inquérito não poderia ser sobre tudo, como propõe a Iniciativa Liberal, o PCP, eventualmente o PSD, e percebe-se porquê. Porque uma comissão de inquérito que é sobre tudo não investiga nada. Mas uma comissão de inquérito também não é sobre nada, como parece querer dizer o Partido Socialista. O objetivo desta comissão de inquérito não é só apurar quem tinha responsabilidades e quem tinha a tutela. É muito mais que isso. É conhecer os contratos, os salários, os prémios, num contexto de um plano de reestruturação que impôs cortes aos trabalhadores da TAP. É saber qual é o percurso de Alexandra Reis, quem é que a contratou e porquê. É saber se os prémios são legais e compatíveis com o interesse público. É conhecer as decisões que estão a ser tomadas neste momento na TAP por esta CEO que não respeitam o interesse público. É responsabilizar quem decidiu e quem tinha a obrigação de decidir e também reverter decisões que são incompreensíveis. Este é o âmbito, ele é muito claro, uma comissão de inquérito que não é sobre tudo, porque senão nunca chegará a conclusão nenhuma, mas que não é sobre nada, é precisamente sobre o caso que aqui nos trouxe. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Bloco de Esquerda vai ser aprovada e nós só podemos esperar que ela, segundo dizem os diferentes grupos parlamentares, nós só podemos esperar que ela não seja contaminada por jogos partidários vazios e que as suas conclusões não se percam no âmbito de um debate muito mais alargado do que o âmbito que aqui propomos.
Muito obrigado. Passamos à fase de encerramento do debate. Para encerrar, da parte do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo.
Senhor Presidente, senhores deputados, no encerramento deste debate torna-se claro e evidente que o Partido Socialista chumba o requerimento do Chega e aprova o muito mais restritivo do Bloco por medo, apenas e só medo. Medo que fossem escrutinadas mais questões que vocês querem esconder, mas nós não deixaremos passar isso em claro. Senhores deputados, convém lembrar que, por causa da TAP, o senhor deputado Pedro Nuno Santos disse nesta fila que iria cá continuar e o deputado André Ventura já cá não estaria. Eu pergunto onde é que está o senhor deputado Pedro Nuno Santos. É que o deputado André Ventura vejo aqui. Ainda em relação à TAP, deixem-me dizer-vos uma coisa. Diz a premissa do socialismo que somos pela repartição entre todos do trabalho comum preconizado numa sociedade sem classes. Ora bem, 3 mil despedimentos de quem tinha salários entre os 1.000 e os 2.000 euros. Gestoras a receber 500 mil euros ao ano e bónus de 2 milhões. Meus caros senhores deputados do Partido Socialista, vocês fazem corar de vergonha o vosso eleitorado e quem tem um cartão cor-de-rosa. Se isto é o socialismo, então isto é a desgraça do nosso povo. Senhores deputados, 3,2 mil milhões. Apesar de Iniciativa Liberal vir dizer o que quer sobre isto, nós sempre dissemos e mantemos a nossa posição. Éramos e somos a favor de qualquer injeção de capital que fosse para manter a empresa e a empresa pública, uma empresa sem despedimentos, uma empresa que fizesse ligação às nossas comunidades, à nossa diáspora, uma empresa que contribuísse para o PIB do nosso país. Não somos a favor que os portugueses paguem cada vez mais impostos para sustentar uma empresa, para salvar uma empresa, que depois vai ser vendida certamente por um valor muito abaixo daquele que os nossos contribuintes lá meteram. A questão que eu deixo para finalizar é esta. Senhores deputados do Partido Socialista, é ou não verdade que vocês vão vender a TAP, o Governo vai vender a TAP por um valor muito abaixo do qual que lá foi injetado? É ou não verdade que isto vai ser um grande rombo nos cofres do Estado? É ou não verdade que este dinheiro que os portugueses lá meteram jamais vão ver ser ressarcido? Muito obrigado.
Muito obrigado. O Bloco de Esquerda também tem direito a encerrar o debate, se pretender. Não é
Sr. Presidente, cumprido isso. Não sendo isso uma obrigação, nós consideramos que os nossos argumentos já foram esgrimidos ao longo do debate, não precisamos de mais.
Muito obrigado. Sim, senhor. Passamos então ao ponto 2 da ordem do dia, que é a apreciação da proposta de lei número 56 do Governo, que estabelece o regime aplicável às startups e scale-ups, altera o regime de tributação dos planos de opções para trabalhadores de startups e empresas do setor de inovação e reforça o sistema de incentivos fiscais em IED. Para apresentar a proposta de lei, tenho a palavra o Sr. Secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, Mário Campo Largo.
Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, trouxemos e apresentamos hoje uma proposta de lei na qual estamos confiantes no apoio das senhoras e senhores deputados. Este projeto é fruto de um trabalho contínuo de três áreas governativas aqui presentes e que juntas decidiram dar este novo passo para o desenvolvimento do ecossistema de startups no nosso país. Estamos convencidos da importância deste passo para o nosso futuro, conforme a discussão aqui tida, em grande medida, pela aclaração de dúvidas sobre conceitos e métricas. Parece-nos que a definição concreta de startups e scale-ups vai ser importante para construir o ecossistema que desejamos e de que falamos hoje. Um ecossistema que queremos todos que seja alicerçado num processo mais simples e menos burocrático. Portugal é cada vez mais um país que se destaca no desenvolvimento do ecossistema de startups devido à sua qualidade de vida e, simultaneamente, à aposta dos últimos governos na criação de uma comunidade de talento técnico com capacidade de inovação e capaz de atrair novos negócios. E é nesta tipologia de políticas públicas que o Governo quer continuar a apostar. Para continuarmos a formar um ecossistema relevante à escala europeia, é fundamental estimular a criação e implementação de novos negócios e novos modelos de negócio no território nacional e a retenção e atração de talentos que tragam alto valor agregado à nossa economia. É nesse sentido que, em linha com o programa do Governo e com a Declaração Ministerial EU Startup Nation Standards of Excellence, que apresentamos a presente proposta de lei, que tem dois objetivos principais. A definição de startups e scale-ups, que tem como objetivo aclarar o objeto futuro de políticas públicas nesta área e também um primeiro conjunto de incentivos fiscais para estas empresas, mostrando a determinação do Governo para a ação concreta. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, procuramos definir de forma mais possível, objetivamente, o conceito de startup, cruzando os conceitos de PME e inovação e utilizando critérios adaptados à realidade do nosso país e em linha com os previstos no European Startup Monitor, que é tido como uma referência na União Europeia. E no mesmo sentido, definimos o conceito de scale-up, atendendo à sua importância na valorização do ecossistema de empreendedorismo. Procuramos também estabelecer um processo de reconhecimento simples célere e o menos burocrático possível. Nesta medida, o mesmo é efetuado mediante comunicação prévia junto à Startup Portugal, em formato digital, no Portal Único dos Serviços Públicos. A definição e aplicação destes conceitos, bem como do seu processo de reconhecimento e cessão, assumem-se como medida de simplificação administrativa com o objetivo de facilitar o acesso a benefícios e apoios às startups, em particular no futuro. Senhoras e senhores deputados, mais do que a definição de conceitos e procedimentos, estabelecemos ainda uma primeira medida concreta e potenciadora do nosso ecossistema, o regime fiscal das stock options. Pretende-se excluir a tributação no momento em que as stock options são atribuídas e opta-se pela tributação exclusivamente no momento da alienação das participações, ou enfim, no eventual perda de qualidade residente em Portugal, evitando os abusos. Nesse momento, prevê-se uma tributação reduzida em 50%, traduzindo-se assim numa taxa de tributação efetiva de 14%. Portugal passa assim a convergir com outros países europeus, dos quais são exemplos a Espanha, a Grécia, a Irlanda ou a Itália, mas destaca-se ao tornar-se um dos países mais competitivos nesta matéria. Salientemos ainda a aposta no reforço do sistema de incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento empresarial, vulgarmente conhecido por CIFID, de forma a continuar a promover a investigação e desenvolvimento do setor e, somando a este fator, combater as situações de abuso deste benefício e que precisam de ser corrigidas. Senhoras e senhores deputados, termino reforçando a ideia de que esta proposta do Governo visa consolidar Portugal com um lugar de destaque no ecossistema de empreendedorismo europeu, incentivando a capitalização de talentos nacionais e internacionais e a promoção da competitividade e da inovação. Muito obrigado a todas e a todos.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado tem dois pedidos de esclarecimento e responderá em conjunto. Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado Mário Campo Largo. No quadro da Comissão de Orçamento e Finanças, foi-me atribuída a responsabilidade de fazer o parecer sobre esta proposta do Governo e sugeri, não completamente a brincar, que ela tivesse um glossário no fim. Porque não faria mal nenhum que se aplicasse um bocadinho de reflexão a escrutinar, afinal, em português, se uma startup e uma scale-up não podem ser empresas que são emergentes e que são ascendentes. Se talvez a realidade das stock options nas small mid-caps é compaginável com o que é a vida da maioria precarizada neste país, que precisa sim de soluções de inovação para o futuro. Se isto se trata apenas de atrair talento para Oeiras Valley ou para a Lisbon South Bay ou outras inovações, para depois, quando bebem um drink no seu rooftop, poderem. E acho que este é o primeiro discurso que eu faço, que eu tenho mesmo a certeza que a Iniciativa Liberal percebe tudo. Mas também, se o pensar, não é só uma questão de vocabulário, se o pensar em português, não significa também pensar de dentro para fora e em como é que a realidade portuguesa acrescenta qualquer coisa. E é nesse sentido que vai a minha pergunta. Ou seja, se apenas importar a metodologia das stock options de Silicon Valley, se é de facto a melhor maneira de que em Portugal um programador, um tradutor, um desenhador gráfico possam fazer aquilo que em português, mas no Brasil, se chama um arranjo produtivo local, ou seja, uma empresa muito leve, sem capital social, que se pode formar e ter muita flexibilidade. Portanto, o Sr. Secretário de Estado, com este termino, disse que esta proposta era atenta à realidade nacional, mas não citou exatamente em quê. A minha pergunta era que pudesse desenvolver em que é que ela está adaptada à realidade local. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. O segundo pedido de esclarecimento pertence à Iniciativa Liberal e, para formulá-lo, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro.
Bem, obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Bem, isto no início era o verbo dizia ao governo que era inovar,